Começando mais uma live da Baster.com, hoje 26 de junho, e vamos falar sobre como iniciar os esportes ou como retornar aos esportes depois de muito tempo parado, tá bom? É quarta-feira, meio-dia, horário de Brasília. Eu, Mauro Jasmin, que vos falo, moderador da área de saúde da Baster.com. E sempre às quartas-feiras estou ou eu ou Paulo aqui, nesse horário de meio-dia, Paulo, nosso psicólogo de plantão, para passar para vocês algumas ideias, né, sobre saúde, algumas coisas que vocês possam utilizar na vida de vocês. Vamos lá, checando aqui como é que está a transmissão, acredito que tudo bem. Excellent question. Olha aqui. Isso, Excellent Connection, e aqui também, com certeza, vai estar legal. Vamos lá. Um tá bom, o outro também tá bom. Isso aí, ótimo! Então, vamos lá. Iniciando. Como iniciar nos esportes? Bem, segundo o pessoal aqui. Nossa, opa, confusãozinha aqui. Resolveu. Vamos lá. Como iniciar nos esportes? As pessoas têm mania, né? Quer dizer, nós, seres humanos, temos mania de, quando queremos chegar a algum lugar, nós queremos da forma mais rápida possível e da forma de menos esforço. Logicamente, com esporte é impossível ter menos esforço, todo mundo sabe. Mas continua ainda aquela história de querer chegar da forma mais rápida possível. Isso normalmente não funciona na maioria das áreas da nossa vida. Né? Principalmente quando se fala em saúde, porque qualquer excesso que você faça, qualquer mudança brusca na sua vida, seja esporte, alimentação, tratamento, o que quer que seja, vai ser visto pelo seu corpo como uma pequena agressão, né? Essa mudança que o corpo não está acostumado e ele vai lutar contra. Então, vamos falar aqui hoje sobre como iniciar ou retornar à atividade física de uma forma que nós podemos conseguir manter por muito tempo. Porque não adianta você, vou fazer exercício, você faz 3 horas por dia durante 30 dias do mês. Aí no mês seguinte você não consegue nem levantar da cama, você está doente, torceu o pé, está estressado, não dorme direito, enfim. Aí você para a sua atividade. Então isso não é o que a gente procura, né? Então, hoje vamos falar especificamente, logicamente, vou dar outros exemplos também, né? Vou fazer comparações, mas o foco hoje é como iniciar nos esportes de uma forma que você continue, né? Que isso é o mais importante. Então vamos lá, ninguém por aqui, por enquanto. Quer dizer, tem gente que eu tô vendo, mas ninguém falando nada. Então, tocamos para frente. Bom, a primeira coisa, se possível, tudo isso aqui que eu vou falar para vocês, pessoal, é se possível, logicamente, né? Ah, deixa eu fazer um negócio aqui, um segundo. Ah, onde é que tá? Uf, eu sempre erro. Accessibility display. Isso aqui é legal, que ajuda aqui ó, minha história. Bom, então vamos lá. Se possível, arrumar uma atividade agradável. O que é uma atividade agradável? Pô, mas fazer exercício é chato pra caramba, porque você sua, porque você cansa, porque blá, 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 blá. Tá bom, beleza. Mas então vamos mudar aqui, se você não gosta de fazer exercício, nenhum exercício, para atividade menos desagradável possível. Se você gosta de algum exercício que tenha também relação com tudo que eu vou falar aqui embaixo, né? Não é só isso, não é só esse primeiro ponto, vai ter que ter relação de preferência com tudo que eu vou falar aqui embaixo, mas se você arrumar um exercício que você goste de fazer, é ótimo. Quando eu vou esquiar normalmente uma vez por ano, né? Uma semana. Às vezes um pouco mais de uma semana, às vezes um pouco menos. Tinha épocas que eu esquiava 2 vezes por ano, porque eu moro, né, perto de estação de esqui. Mas eu posso comer o que quer que seja, não estou falando que é uma desculpa, não, mas é porque normalmente o hotel que eu fico, eles dão café da manhã e dão jantar.
A gente só compra almoço e almoça normalmente na pista, né? Na pista de esqui. Então, café da manhã, aquele buffet, a gente nem come tanto, mas eu como muito mais, pelo menos o triplo do que eu como normalmente. Normalmente eu como o quê? Ovo e fruta. Esse é o meu café da manhã, normalmente, né? Do dia a dia. Quando eu vou para esse hotel, eu como ovo, eu como fruta. Mas acaba que tem um pãozinho que eu quero comer também. Como eu vou fazer mais atividade, preciso de um pouco mais de calorias, logicamente, um pouco mais de combustível, né? Para a gente não falar calorias, um pouco mais de combustível, né? Que eu vou passar o dia fazendo atividade física. E então sempre como um pãozinho a mais, como um croissant. Às vezes o ovo que eles fazem lá não é ovo cozido, como aqui em casa, é ovo mexido, então tem sempre uma manteiga, um óleo, alguma coisa assim, quer dizer, já como mais. No almoço é o que tem na pista para comer. Normalmente, aqui durante o dia, eu como salada. É o que eu como de almoço. Mas na pista tem o quê? Hambúrguer, batata frita. Às vezes tem até uma salada, mas nunca é uma salada legal, né? Sempre é alface, tomate, alguma coisinha. Aí você tem que comer mais alguma coisa, porque naquele frio, fazendo atividade física, lógico que só um prato de alface e tomate não vai segurar a onda, né? Então vamos lá, como mais no almoço. E depois no jantar, como muito mais. Que eles têm um buffet de sobremesa lá, nossa, maravilhoso, que já está incluído no, na diária do hotel. Ou melhor, eu como muito mais e não engordo. O que eu quis dizer com isso? Quando você está fazendo uma atividade agradável, você consegue fazer aquela atividade por muito mais tempo. Você consegue fazer aquela atividade muito mais vezes. Então, numa semana que eu fico esquiando, vamos supor que eu esquie 5 dias, eu fico no barato 4 horas fazendo atividade. 4 horas fazendo uma atividade que não sei. Vamos supor, se você só caminhar 4 horas, já é uma boa atividade. Vamos lá, caminhar 10 minutos não é muita coisa, só aquece. E quando aquece. Mas você caminhar 4 horas, agora você fazer snowboard, descendo a montanha, tudo. Ah, tem a subida do lift que você não está fazendo nada. Tá, você não está fazendo nada, mas tem aquele peso na sua perna da prancha, você está se segurando ali, o lift está balançando. Beleza, não está como se estivesse deitado, mas está fazendo alguma atividadezinha. E quando eu desço a montanha, eu desço bem rápido, né? Fazendo esforço. E vou num salto, dou uma batida numa parede, vou na neve fofa, passo entre as árvores. Quer dizer, é um esforço muito grande que eu faço, que eu consigo fazer. Porque eu adoro a atividade. Então, se você conseguir uma atividade agradável, é muito bom para você. As pessoas que jogam, por exemplo, vôlei, né? Ninguém vai na escolinha de vôlei, tudo bem, pode ser até obrigado, mas quando entra na equipe, não está sendo obrigado a jogar vôlei. A mãe pode obrigar até a fazer escolinha de natação, escolinha de tênis, escolinha de basquete, mas quando o adolescente, a criança entra na equipe, ela não está ali obrigada, ela está ali porque ela quer fazer. E normalmente, lógico, pode ter um ou outro mais com mais preguiça e tal. Normalmente essas crianças têm uma saúde muito boa, né? E se vão para a adolescência, se viram adultos fazendo aquilo, viram adultos saudáveis, na maioria das vezes, né? Porque fazem uma atividade que eles gostam durante muito tempo. Então, atividade agradável. Logicamente, seria o que a gente procuraria, né? Aí você vai falar assim: poxa, então eu tenho que fazer snowboard? Não, não tem que fazer snowboard. Você pode caminhar, você pode correr, você pode jogar basquete. Ah, mas se eu correr, gastar mais calorias do que jogar basquete. Gasta. Mas eu, por exemplo, tenho uma bola de basquete no carro. Eu deixo no carro porque na minha casa não tem espaço. Então eu deixo algumas coisas na área de salto, deixo algumas coisas no torno de vento, algumas coisas no carro, inclusive o skate e a bola de basquete. Então, às vezes vou ali no carro, pego a bola de basquete e aqui, quase na frente da minha casa, tem uma quadra de basquete e eu fico lá, só arremessando para a cesta. Aí dou um drible aqui, um drible ali, vou para o lado esquerdo, arremedo do lado esquerdo, vou para o lado direito, arremedo do lado direito. Aí, logicamente, erro a cesta, a bola sai correndo, vou correndo atrás da bola, vou na outra quadra do outro lado, arremesso um pouquinho, volto naquela primeira quadra, arremesso de frente para o sol, de costas para o sol. Tá bom. Posso não gastar tantas calorias quanto correndo, mas é uma atividade que eu gosto. É muito mais fácil sair de casa para jogar basquete do que sair de casa para correr. porque, para falar a verdade, eu só corro na areia fofa, por causa do joelho. Só gosto também de correr na areia fofa, que eu boto só o calção de banho e vou para a areia. Não gosto de correr cheio de tênis, roupa, e que sua. Enfim, gosto de correr assim, só com o calção de banho e pé descalço e areia fofa. E aí não atrapalha meu joelho, não dói meu joelho, mas isso tem um limite, logicamente. Voltei a correr ontem, por acaso. E ontem consegui correr 35 minutos. Podia correr mais? Podia. Mas não vou também abusar logo no primeiro dia que eu estou voltando a correr, porque eu faço muito isso, né? Faço uma atividade em uma época do ano, outra atividade em outra época. Mas é isso. Atividade agradável, primeiro ponto. Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, ninguém escreveu nada. Espero que nós estejamos no ar. Acho que sim. Vamos lá para o segundo ponto. Atividade mais prática. Ou melhor, então eu falo, eu gosto de esquiar, mas eu não posso esquiar o dia inteiro, todo dia, todos os dias, todas as épocas do ano, porque perto da minha casa tem esqui. Mas no verão aqui não tem. Então, eu não posso escolher como minha única atividade esquiar. Posso até escolher como uma das atividades esquiar, mas não posso escolher, porque não é prática. Então, é uma atividade agradável, o esqui para mim, mas não é prático. O que é prático? Prático é correr na praia, que aqui pertinho da minha casa tem praia. Então, isso é prático para mim. Prático é ir na academia, que é 1 quilômetro aqui da minha casa. Posso ir até trotando para a academia, vou lá, treino e volto trotando. Mas não vou para a academia há algum tempo. Mas faço algo mais prático. Eu tenho barra paralela em casa e umas garrafas, da época da pandemia ainda, né? Umas garrafas de 8 litros e 5 litros. E aí eu faço exercício, mais uns elásticos também. E faço exercícios em casa. Isso é bem prático. É mais difícil? É. Mas é mais difícil porque entra outras coisas. Porque você está em casa, então dá vontade de sentar no computador, abrir a geladeira, etc. Quando você está na academia, você está num ambiente apropriado para a prática de atividade física. Então, tudo bem. Ah, você pode dizer, ah, mas tem o celular e tal. O que eu faço quando eu vou na academia? Eu deixo o celular guardado no armáriozinho, levo minha água, minha toalhinha e vou treinar. Aí, beleza, se eu estou esperando alguma ligação, alguma coisa assim, eu até levo o celular, né? Mas alguma coisa importante. Mas normalmente não. Deixo o celular longe e faço atividade. A maioria das pessoas que fala, ah, fiquei 2 horas na academia hoje, se você cronometrar quanto tempo que a pessoa ficou fazendo exercício, não fez nem 40 minutos de exercício nas 2 horas que ela ficou na academia. Eu garanto isso para você. Garanto. Estou falando em 90 e tantos por cento dos casos, né? Logicamente, tem os malucos que fazem, sim, né? Tem gente que faz 2 aulas de ginástica seguidas, então aí a pessoa, logicamente, está fazendo mais ou menos esse tempo. Porque mesmo na aula de ginástica, entre um exercício e outro, você tem algum descanso, né? Você chega, vai aquecer, alonga um pouquinho e tal. Então, aquela 1 hora de exercício acaba que, mesmo na aula de ginástica, não é 1 hora de exercício. É, no máximo, 50 minutos de exercício, né? Mas estou falando da musculação. Então, é uma atividade prática. Eu treinar em casa, eu treinar na praia aqui na frente, eu ir na academia. Então, eu tento fazer. Não é uma atividade agradável, não. Eu não gosto de fazer musculação, eu não gosto de correr. Eu faço porque faz muito bem para a saúde, e senão eu não consigo manter as outras atividades. Se eu for voar túnel de vento, que eu gosto, se eu for esquiar, que eu gosto, sem fazer musculação, sem fazer algum aeróbico, durante o ano, eu não vou ter uma performance boa, eu não vou conseguir fazer bem. Então, eu faço a musculação, eu faço a corrida, eu faço academia, ou barra paralela, ou agachamento com um garrafão aqui em casa, para poder fazer as outras atividades que são mais agradáveis para mim. Então, o que eu quero dizer com a atividade mais prática? Local e acesso. Como eu disse, a academia é 1 quilômetro da minha casa. Posso ir correndo, posso ir de carro, se estiver chovendo, se tiver muito sol, posso ir de carro também, muito quente. Enfim, posso ir de skate, ia muito de skate para a academia. Época de primavera e outono, que não está nem muito quente, nem muito frio, aí eu gosto de ir de skate para a academia. Já chego lá aquecido. E na volta também, não acabo de fazer a última série e pego o carro todo cansado, vem de skate, passeando, tal, tranquilo. Então, local e acesso para você fazer a sua prática esportiva é importante, tá? Risco de lesão. Risco de lesão, se você é um cara que tem 70 anos de idade e quer começar a fazer boxe, ou fazer jiu-jitsu, ou jogar futebol com 70 anos de idade, nunca fez, seu risco de lesão vai ser muito maior do que se você fizer, por exemplo, pilates, do que se você fizer exercícios funcionais, do que se você fizer musculação, do que se você fizer natação. Então, isso tem que ser levado em conta também. Como eu falei, atividade agradável é importante, mas também é importante a atividade ser prática em relação a local e acesso, né? Em relação ao risco de lesão, porque não adianta, você vai jogar futebol, uma hora ou outra machuca. Se você tem 70 anos de idade e nunca jogou futebol, por mais que você fique só ali na banheira e tal, pegando a bola e tentando chutar para o gol, a chance de machucar é grande, né? Boxe, que tem impacto o tempo inteiro, pá, 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 machuca, né? Então, tem o risco de lesão. Isso tem que ser levado em consideração. E a facilidade de execução. Porque, por exemplo, você tem 40 anos de idade, você tem 1,60m, você tem 120 quilos, aí você resolve, quero fazer ginástica olímpica, porque é uma atividade agradável, porque tem uma escolinha de ginástica olímpica do lado da minha casa, então é fácil acesso, local, e eu acho que eu não vou me lesionar, mesmo que você ache que vai se lesionar, mas mesmo que você ache que você não vai se lesionar, beleza. Facilidade de execução. Você acha que você, com 40 anos de idade, 1,60m, 120 quilos, você vai conseguir fazer ginástica olímpica? Não, você não vai. Você vai conseguir fazer túnel de vento? Vai conseguir sim. Túnel de vento é uma atividade que, não no nível profissional, no nível muito avançado, mas no nível simples, túnel de vento você consegue fazer. Paraquedismo você consegue fazer. 120 quilos, eu acho que não. Acho que tem um limite por causa da relação do paraquedas. Enfim. Acho que o limite são 100 quilos, normalmente. Mas túnel de vento você pode fazer. Caminhada você pode fazer. Natação você pode fazer. Pilates você pode fazer. Musculação você pode fazer. Caminhar na esteira, na academia, no transporte você pode fazer. Na bicicleta você pode fazer. Então, você tem que ver também facilidade de execução. Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, pessoal, hoje não está escrevendo nada. Não deve ter ninguém assistindo. Eu sei que tem, porque qual o númerozinho ali em cima. Enfim. Seguindo, futuro na atividade. Sua atividade tem futuro, não é para você ser campeão mundial. Futuro na atividade é se você vai conseguir continuar fazendo aquela atividade por muito tempo. E esse futuro na atividade tem tudo a ver com o que eu falei aqui em cima. Tudo a ver em ser uma atividade agradável, se você conseguir manter por muito tempo. Se você conseguir fazer, por exemplo, meu irmão. Ele fazia vôlei segunda, quarta, sexta e fazia um treinamento na areia. Um treinamento desportivo mesmo, correr, flexão de braço, com peso, o professor levava, subia arquibancada, tal, na terça e quinta. Ele adora vôlei, mas ele não gosta de fazer esse treinamento desportivo. Então, o que acontece? Ele diminuiu a prática desse treinamento desportivo porque não era legal. E, além disso, o local e acesso é bom. Risco de lesão é pequeno, facilidade de execução para ele que voltou a fazer ginástica agora, depois de muitos anos. Ele é um cara bem alto, tem 1,87m, acho, 1,89m, alguma coisa assim. Não é obeso, mas é uma pessoa que não é magrinha também, tem 60 e tal anos, é mais complicado. Então, o vôlei ficou legal para ele, ele começou a fazer pilates, vai para a academia também, então está dividindo entre vôlei, pilates e academia. E os três para ele, logicamente ele tem um orientador na família próxima a ele, e por acaso ele me escuta, né? Porque normalmente casa de ferro, espeto de pau, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, casa de ferro não. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Normalmente é isso, mas ele escuta. Então, ele está fazendo as atividades que são de forma agradável para ele. Logicamente, caminhar não é tão agradável, mas ele vai para a academia, ele não gosta muito de ir, mas tem facilidade de local acesso, pode estar chovendo, pode estar vento, pode estar calor, pode estar frio, ele pode qualquer hora do dia na academia, e aí ele caminha na esteira. E alguns horários ele faz aula de pilates também. Então, a gente tem que ver isso tudo por causa do futuro na atividade, porque o importante é você praticar uma atividade que ou você tenha um futuro nesta atividade ou esta atividade te leve a outras atividades onde você vai ter futuro. Futuro não é ser atleta profissional. Futuro é você conseguir manter-se na atividade, tá? E quanto o... um segundo só. E quanto o exame de saúde? Exame de saúde, como eu falei, se você tem 40 anos, 120 quilos, 1,60m, ou tem 70 anos de idade, nunca fez atividade física e quer começar a fazer, é legal sim fazer um exame de saúde. Agora, se você tem 15 anos, faz educação física na escola, não é obeso, é superativo, come super bem, nunca teve problema de saúde, não tem necessidade de você fazer tomografia do corpo inteiro, um scan do cérebro, fazer 8 folhas de exame de sangue, tirar 15 tubos de sangue para fazer mais, como é que é, VO2 e esforço, né? Como é que é aquele eletroesforço, não tem necessidade. Então, se você é uma pessoa que você deve procurar um médico de vez em quando, ou todo ano você procura um médico, né, para fazer um exame anual, ver como é que você está, então você faz o exame de saúde, você fala com o seu médico que você já tem. Se você nunca vai ao médico, nunca foi ao médico porque não precisa, provavelmente não vai precisar, mas dependendo da sua idade, logicamente, do seu peso, do seu condicionamento físico, é bom você procurar, tá? Agora sim a gente volta para cá. Agora sim. Bem-vindo ao chat Baster.com, Mauro. Com o Mauro, isso aí fui eu que escrevi. Não, isso aqui é automático. Alô, Kaizen! Bem que você está aqui, fiquei feliz. Sudoway, olá, Mauro. Recomeçando a musculação após mais de um ano, parado por lesão nos ombros. Rapaz, você sabe que eu fico muito parado por lesão no ombro, né? Eu tenho um monte de elástico aqui em casa, porque como eu fiz muito esporte de competição, por muitos anos da minha vida e não cuidei o suficiente como deveria ter cuidado, eu sou todo arrebentado, né, de ombro, joelho, coluna. Normalmente não dá muito problema, mas normalmente eu não posso forçar demais também, né? Então é bom tomar cuidado. E já que você está escutando aí a live, né, aproveita e pega as dicas se tem alguma que você não saiba. Bom, falei essa primeira parte. Então agora para você, Sudoway. Periodização para iniciantes. Para iniciantes ou para pessoas que voltam à atividade física. Então, Sudoway, se você está mais de um ano parado, né, por lesão no ombro, você não vai voltar agora fazendo atividade 7 vezes por semana, 2 horas por dia. Logicamente, não. Se você está fazendo isso, é bom você parar, porque depois de mais de um ano parado, você voltar à musculação, por causa que o ombro estava ferrado, você voltar à musculação e fazer 2 horas por dia, todos os dias, sem descanso, não é bem interessante. Então, o que acontece? Quando você retorna, Sudoway, a sua atividade, você pode retornar de leve, ou quando você vai iniciar a atividade, né? Iniciar ou reiniciar a atividade, você pode fazer isso de leve, 2 a 3 vezes por semana, na primeira, segunda, terceira semana, primeiro mês, ou até 2 meses, né? Se você quiser devagar, e 20 a 60 minutos por sessão. Por que eu coloquei 20 a 60 minutos? 20 é muito pouco. Muito pouco. Eu já dei treino para um senhor que tinha 60 e alguns anos, não lembro quantos anos ele tinha, e tinha 180 quilos. Então, não é o normal. Mas 20 minutos de atividade para ele já era... Eu nem dava 20 minutos de atividade, né? Dava 1 minuto, parava durante 5, mais 1 minuto, parava durante 5. Enfim, melhorou durante um tempo, depois parei de tratar ele, não sei o que que deu. Mas se você está começando ou recomeçando, não tem nada de errado em você fazer somente 20 minutos de atividade 2 vezes por semana. Nada. Absolutamente nada de errado. Porque se você continuar fazendo 20 minutos de atividade física somente 2 vezes por semana durante 10 anos, aí sim é errado. Mas quando você volta a fazer atividade ou quando você nunca fez atividade física, nada de errado. Começa com uma caminhada leve de 20 minutos, 2 vezes por semana. Na outra semana faz 25 minutos. Na outra semana faz 3 vezes na semana. Na outra semana faz 30 minutos. Aí, 3 semanas já está fazendo. 3 vezes por semana, 30 minutos. já está melhor. Depois de um mês, você está lá 3 vezes por semana, 60 minutos, 40 minutos, que seja, enfim. O importante é ir melhorando. Mas para voltar à atividade física ou para iniciar a atividade física, não é bom nós nivelarmos por cima. É bom nivelarmos por baixo para evitarmos lesão. Né? Entendido, Sudoen? Kaiser, opa, estou voltando a caminhar no Morrinhos. Fazer abdominal e panturrilha é o que dá no momento. Fora a físio. É, se você se... Como você disse, né? Que a gente conversou. Você lesionou, tem que voltar devagar. O que dá para fazer, a gente faz. É isso aí, Kaiser. Agora, outra coisa, pessoal. Não necessariamente, se você vai para a academia ou se você vai... por exemplo, Kaiser. Kaiser está falando, está voltando a caminhar nos Morrinhos e fazer abdominal e panturrilha. Mas ele pode, por exemplo, fazer um passeio, andar de pedalinho, passear com o filho do, com o cachorro do amigo e o amigo quando vai passear, alguma atividade recreativa, né? Alguma coisa que ele possa fazer, mesmo ele estando lesionado. Então, esses 20 minutos a 60 minutos que eu falei, 2 a 3 vezes por semana, para você iniciar a atividade física ou para você reiniciar, né, voltar à atividade física, isso aí não impede que você faça uma atividade recreativa. De repente, você entra no mar, nada um pouquinho, ou vai na piscina do clube, nada um pouquinho, de uma forma recreativa, não é um treino, eu tenho que fazer 200 metros de natação, não. Vai ali, nada um pouquinho, brinca um pouco com seu filho, joga um futebolzinho com seu filho, joga um futebolzinho com uma criança, joga basquete com os garotos. Eu falei do basquete, né, aqui na frente. Eu estava lá com a minha bola de basquete, arremessando lá no ar. Daqui a pouco chega uma garotada. Aí eles tinham uma bola de basquete velha pra caramba, aí me chamaram, né, mais velha, viram um cara mais velho, me chamaram para jogar com ele. Garotado de 10, 12 anos de idade, aí fui jogar. Logicamente, me machuquei, claro, né? Síndrome da pedrada. Aí, porque fui jogar basquete com criança, achei que estava tudo certo, pisei ali um pouco mais forte, síndrome da pedrada. Mas, enfim, eu acho legal nós não só ficarmos em uma atividade. Acho legal nós termos uma atividade que varie, nem que seja uma atividade em relação ao esforço pior do que a gente faz, mas para variar um pouquinho, para a gente ter até uma escapada. Né? Eu faço várias atividades, não faço nenhuma atividade, quer dizer, agora estou fazendo, mas vamos lá, não faço nenhuma atividade por muitos anos seguidos, frequentemente o ano inteiro. Nenhuma. Nem musculação, que é o que eu faço mais. Nem túnel de vento ou paraquedismo, que é o que eu faço mais. Inverno, às vezes eu fico 2, 3, 4 meses sem saltar de paraquedas, porque faz muito frio, faz muito vento, ou eu não estou com vontade, ou estou focando em outros esportes. Às vezes eu fico 2 meses sem fazer túnel de vento, 3, 4 meses também, sem fazer túnel de vento, porque estou fazendo mais musculação, ou estou com menos dinheiro, porque é mais caro, né? A atividade é mais cara, mesmo eu tendo desconto, patrocínio, etc., etc., você acaba tendo que desembolsar alguma coisa, né? Então, quando eu faço recreativamente, né? Não quando eu dou aula, não quando eu dou treino de tudo de vento, estou falando quando eu faço atividade para mim. O esqui já falei, que é só nessa época do ano, uma semana por ano e tal, mas a musculação eu paro também, tem horas que eu canso da musculação, tem horas que eu... corrida é uma coisa que vai e vem sempre que eu estou no Rio de Janeiro, sempre não, quase sempre que eu estou no Rio de Janeiro eu corro quando eu estou lá, mas eu vou no Rio de Janeiro 2 vezes por ano por algumas semanas, quer dizer, juntando tudo dá 1, 2 meses que eu estou no Rio de Janeiro, mas aqui na minha cidade eu corro também, corro, aí às vezes corro na academia, às vezes corro na areia, tal, enfim, mas é legal nós termos uma outra atividade, pelo menos uma atividade recreativa, tá? Sudoei, obrigado, de nada, Kaizen. Estou fazendo exatamente assim, Mauro. Levo esposa e filho, maravilha, cachorro para caminhar 2, 3 vezes por semana só. Maravilha. Ainda é bom que reforça os laços com a esposa, com o filho, com o cachorro fica contente também. Ótimo. É isso aí, Kaiser. Agora, pessoal, eu falei isso aqui pelo seguinte. Isso aqui, por quê? Porque a adesão é o mais importante na atividade física. Não existe nada mais importante na atividade física do que a adesão à atividade física. Porque se você faz exercício, o melhor exercício do mundo, durante uma semana e fica três sem fazer, o que isso vai trazer para você de muito bom? É melhor do que ficar parado. Às vezes, nem é tão bom assim que você pode se machucar. Você faz uma atividade uma semana e para três. Faz uma semana, para três. Mas a adesão, a frequência na atividade... Não estou falando de frequência cardíaca, não. Frequência cardíaca é importante também. Mas a frequência em fazer exercícios, que seria a adesão, né? Você aderir ao exercício, é o mais importante de tudo. Porque isso é o que faz você melhorar a sua saúde. Não adianta você fazer, corri hoje uma maratona e vou ficar 6 meses sem fazer atividade física nenhuma. Olha, era melhor você ter caminhado 2 vezes por semana, 20 minutos, durante esses 6 meses, do que ter corrido a maratona um dia e não ter se mexido por 6 meses. Né? Novo eu, Mauro, recuperando de uma gripe meio pesadinha aqui. Devo esperar ficar 100% para voltar a exercitar ou vou voltando de forma mais leve? Novo eu, se você tá levando sua vida normalmente, lógico, você está com gripe, está melhorando a gripe, mas ainda está tossindo muito, por exemplo, está, né, com dor de cabeça, está ficando tonto, espirra o tempo inteiro, aí, logicamente, você não deve voltar à atividade física. Agora, se você já está conseguindo levar sua vida normal, e tem, por exemplo, eu fiquei gripado há umas 3 semanas, ainda estou tossindo, não sei se vocês notaram, a voz ainda não está muito boa, mas já voltei à minha atividade física, já corri ontem, saltei de paraquedas, fui para um evento no final de semana, e na semana anterior eu fiz um pouco de túnel de vento, fiz um pouco de musculação leve, musculação não, barra, flexão de braço, uns exercícios com elástico, não deixa de ser musculação, fiz leve. Então, o que eu acho que você pode fazer, novo eu, você tenta assim, tenta fazer uma atividade leve, não sei qual atividade que você faz normalmente e qual nível, o nível que você está na recuperação. Mas se você já está conseguindo levar uma vida normal, assim, de ir trabalhar e não está com dores, não está tossindo muito, não está muito entupido, tenta voltar de leve à atividade física. Que é o que eu falei aqui, ó, 2 a 3 vezes por semana, 20 a 60 minutos mais leve, tá? Eu indicaria até para você, novo eu, fazer só 20, 30 minutos leve e ver como fica. Aí descansa no dia seguinte, se tiver bem, aí no outro dia faz de novo, e aí não precisa esperar ficar 100%, que às vezes demora um pouquinho, né, para ficar 100%. Mas se tiver 90%, vai voltando devagar. Zaraki, olá! Execução muito lenta. É levantar o peso lentamente ou manter levantado por um tempo? Não, é levantar lentamente. Execução muito lenta é assim. Imagina, você está com o braço esticado, né? Aí você vai dobrando o braço. Você pode dobrar. Dobrei, estiquei. Dobrei, estiquei. Dobrei, estiquei. Isso é uma execução rápida. Uma execução muito lenta seria: vou começar a dobrar. 1, 2, 3, 4, 5. Acabei de dobrar. Agora eu vou esticar. 1, 2, 3, 4, 5. Isso seria uma execução lenta. Vamos dizer, na minha opinião, o lenta começa a você fazer. Se você faz 2 segundos, seria mais ou menos o normal, entre 1 e 2 segundos. 1 segundo, dependendo do exercício, é muito rápido, hein? Se você for fazer um leg press em 1 segundo, talvez seja muito rápido, né? Mas se você for fazer rosca-punho em 1 segundo, seria o normal, né? Então, vamos colocar... 2 segundos, até 2 segundos, entre 1 e 2 segundos, seria um tempo para você fazer uma execução normal. A execução lenta seria a partir disso aí. Então, uma muito lenta seria a partir de 4 segundos, né? Uma muito lenta. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Aí seria muito lenta, de 4 segundos para cima. Tá? Logicamente, depende do exercício, tá, Zaraki? Como eu falei... Rosca-punho, você fazer em 4 segundos é quase impossível. Exercício de panturrilha, você fazer em 4 segundos é mais difícil. Agora, você fazer um supino em 4 segundos, você fazer um voador em 4 segundos de execução, 4 segundos indo e 4 segundos voltando, tá? Você fazer um leg press, uma cadeira extensora. Quando eu faço minha execução muito lenta na cadeira extensora, eu uso 6 segundos. Eu faço 6 segundos para ir e 6 segundos para voltar. Isso aí sou eu. Mas a partir de 4 segundos já é considerada lenta, tá? Vamos lá. Então, segundo slide, pensei que a live hoje fosse mais rápida até. Mas tá bom, eu gosto. Eu adoro quando vocês participam, porque me faz trabalhar mais a cabeça aqui e estou vendo que está sendo útil para alguém. Bom, esporte por idade. Já falamos, né? É sobre como iniciar nos esportes ou reiniciar. Já falamos do tipo de atividade. Já falamos na periodização, né? Quanto tempo fazer, por quantas vezes, isso no início, e vai aumentando aos poucos. Agora vamos falar de esporte por idade, que eu falei lá no início um pouquinho, vou falar mais agora. Crianças. Para que serve esporte para crianças? Serve para desenvolvimento social. Serve para coordenação motora. Serve para criar o gosto pela atividade, além de saúde física, logicamente. E saúde mental também, né? Quando eu estou falando aqui esporte por idade, já partimos do princípio que esporte faz bem para o corpo e para a mente, né? Mas, além disso, para crianças, é importante esporte, né? Não academia para uma criança de 10 anos de idade. Esporte, nada contra, mas nada indicado também, né? 10 anos de idade, vai fazer esporte, vai jogar vôlei, vai jogar futebol, vai nadar. Nadar é muito importante, nadar é uma coisa que protege, inclusive, para o resto da vida. Se a pessoa cai na água, cai na piscina, entra no mar, o que é que seja. Então, fora isso, serve para desenvolvimento social, principalmente atividades de grupo, como esportes coletivos, como basquete, como handball. Natação, corrida, você corre sozinho, mas você pode correr com outras pessoas ao seu lado, você pode nadar com outras pessoas ao seu lado. Nadar você não vai falar... Blu, 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 blu. Mas é um grupo que está ali junto e tem uma parte social, querendo ou não, na hora que você não está com a cabeça dentro d'água, né? Coordenação motora é muito importante para a criança desenvolver coordenação motora. Muito importante para a criança. Depois de velho, desenvolver coordenação motora é muito difícil. Quer dizer, você desenvolve, mas é muito mais difícil do que criança. Eu vejo os garotos no túnel de vento, campeão mundial de túnel de vento agora, tipo 18 anos. Varia, né? Tem atividades que são mais repetitivas, que não são de tanta coordenação, que os campeões mundiais têm 30 alguns anos, né? 30 e poucos anos. Mas são atividades mais repetitivas, não são atividades mais artísticas. Agora, atividades artísticas, que é puramente artística, tipo assim, 18 anos de idade no máximo, 15 anos de idade, 16 anos de idade, esses são os campeões mundiais, pela coordenação motora, pelas valências físicas também. O que eu compito, né, a disciplina, né, na qual eu participo, é parte artística e parte de repetição, de força, de explosão, de resistência. Então, é uma categoria que mistura essas duas coisas. Tem, inclusive, uma apresentação separada só artística e uma apresentação separada que é uma competição de velocidade, força, enfim, que tem que ter coordenação também, tem que ter resistência também. E então, eu escolhi esse do meio que tem tudo, né? Vamos dizer assim, a mais completa. E nisso aí, já passa não de 15, 18, já vai lá para... Às vezes, tem campeão mundial, sim, de 15, 18, às vezes. Mas, normalmente, é 20 e poucos anos até 20 e tal, né? Raramente vai ser 30 anos ou acima de 30 anos. Eu participo das competições porque eu acho legal, não para... eu vou para me divertir, não para ganhar nada. E já diferente, né, de crianças para adultos, os adultos fazem esporte, os adultos e maiores, né, para não falar velho, fazem esporte não só para a saúde física e mental, né? Mas para a saúde é o mais importante, logicamente, né? Aí entra a obrigação. Criança, a gente tenta botar a criança numa coisa que ela gosta. Mas adulto e pessoas mais velhas têm que... É obrigatório se você quer ter saúde. E, logicamente, pelo lazer, né? Terapia ocupacional, parte de sociabilização também, mas não o desenvolvimento social. Porque a pessoa que já tem 50 anos de idade não vai desenvolver mais muita coisa. Pode desenvolver ainda, mas desenvolveu na infância. Se não tem aquelas características, não tem aquelas ferramentas desenvolvidas na infância, é muito difícil adquirir com 50, 60 anos de idade. Vamos lá. Zarak, entendi. Tem que reduzir a carga para fazer corretamente, então. Sim. Porque se você utilizar uma carga muito pesada, você primeiro não vai conseguir fazer com muito devagar, porque o corpo vai começar a desequilibrar. Você vai ter a tendência a dar um impulsozinho, né? Aquela roubadinha que a gente conhece. E também, se você faz mais rápido, você fica menos tempo com contração. Você utiliza explosão para fazer o exercício, não só força, né? Mas você utiliza o embalo também. O embalo, né? Aquela, você sai da inércia e você utiliza aquele embalo que você está indo, descendo, para voltar a subir. Tem um nome disso que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. E você em cima para descer também. Então, quando você faz devagar, você tem que parar o exercício e sair da inércia de novo. E isso força muito mais do que você ir no exercício no embalo. Então, Zarak, você tem sim que diminuir o peso quando você quer fazer corretamente e devagar. Tá? Essas duas coisas juntas, correto, devagar, quer dizer que você tem que fazer com peso menor do que se você faz com peso, quando você faz isso com explosão e roubando. Tá bom? Isso daí é condição sine qua non. Silk Road Oasis, ó, que maravilha. Meu lema, paz e saúde, nessa ordem. Parabéns pela live. Muito obrigado. Fico feliz com compliments, né? Com ele cumprido, Silk Road Oasis. Vamos lá, vamos para o último aqui. Último slide. Então, tipos de atividade física. Aqui eu fiz, logicamente, eu fiz o tipo de atividade física pelo comprometimento que você tem. Tem outras divisões, né? Tem aeróbico, tem anaeróbico, tem atividade física de resistência, tem de força, tem vários tipos. Aqui eu fiz pelo tipo de comprometimento. E vou falar as vantagens e desvantagens de cada uma. Aí vocês vão entender por que eu coloquei aqui a atividade recreativa é importante. Tá? Por isso, agora vocês vão entender por que eu coloquei aqui que quando você volte a fazer exercício, ou quando você comece a fazer exercício, uma atividade recreativa é importante. Vamos lá. Então, atividade recreativa é aquela atividade que a vantagem é que você gosta de fazer. Você está fazendo como uma recreação. Você não tem uma obrigação de tempo, de carga, de profissionalismo com ela, de ganhar dinheiro, de fazer ela bem. Você tem só a, entre aspas, obrigação, que nem é obrigação, de se recriar, né? De se divertir. Tipo, hoje na praia eu vi uns quatro homens ali jogando bola de vôlei um para o outro, dava para ver que eles não sabiam jogar vôlei, mas eles estavam se divertindo ali na praia, tocando a bola de vôlei um para o outro. Davam, em média, 3, 4 toques só e a bola caía. Mas eles estavam ali fazendo uma atividade que não é o mesmo esforço que eu estava fazendo, que eu estava correndo na areia fofa, logicamente o esforço que eu estava fazendo era muito maior, mas era muito mais chato correr ali na areia fofa também. Eu nem acho chato o correr, eu acho chato sair de casa, pegar o calor, depois limpar a areia toda, e se está vento, se está frio, se está muito sol, depois tem que esperar mais meia hora no mínimo para tomar banho, que eu faço um esforço muito grande, então, para esfriar o corpo. Então, tem algumas coisas chatas na corrida, mas eu até gosto, a parte de correr, eu vou escutando música e tento fazer a minha corrida, olha só, tento fazer a minha corrida o mais recreativa possível, ou melhor, eu não me mato de correr. Eu só me mato de correr uma ou outra vez quando estou fazendo o esporte corrida. Mas, normalmente, a maior parte das vezes que eu corro, eu tento fazer de forma recreativa. Por quê? Já estou correndo na areia fofa. Já corro no mínimo meia hora, no mínimo 5 quilômetros. Estou fazendo um esforço desgraçado. Ainda vou querer bater recorde? De vez em quando, sim. De vez em quando eu faço tiro, de vez em quando eu faço fartlek, de vez em quando eu faço uma corrida bem forte, de vez em quando eu tento bater meu tempo anterior. Mas o grosso do treinamento é recreativo, porque já tem um esforço grande, né? Então, voltando lá para os 4 homens que estavam jogando vôlei. Eles estavam correndo atrás da bola, eles estavam suando lá no sol, eles estavam andando na areia para um lado e para o outro, a bola corria para um lado, eles iam andando, a bola corria para o outro, eles iam andando. Um jogava para o outro, a bola mais baixa, mais... Então, eles ficaram ali, sei lá, 15 minutos, meia hora, jogando aquela bola de vôlei para lá para cá, estavam se divertindo e fazendo um esporte. Se eles fizerem isso algumas vezes por semana, como atividade física recreativa, está excelente. Está excelente. No meu caso, eu estava fazendo uma atividade física esportiva. O que, que é isso? Estava fazendo um esporte que é corrida. Então, quando eu vou, por exemplo, para o túnel de vento, ou quando eu vou esquiar, eu estou fazendo uma atividade esportiva também, mas tem uma parte que é recreativa, porque eu gosto muito de fazer aquilo. Mas já tem a obrigação do esporte. Por exemplo, mesmo quando eu vou fazer túnel de vento de brincadeira, eu quero fazer com a técnica correta, eu não consigo colocar a perna assim e tal. Existe um mínimo de comprometimento. Quando você faz só recreativa, você está ali para se divertir. Não tem comprometimento com técnica, com esforço físico, com nada disso. Quando você faz esportiva, você tem um mínimo de comprometimento com o esporte, né? Mesmo esses homens lá jogando vôlei na praia hoje, eles estavam fazendo uma atividade recreativa porque eles não estavam com comprometimento com o esporte. Não tinha uma rede no meio, eles estavam sacando, dando 3 toques, passando para o outro lado, tendo regra. Não, não tinha regra. Eles estavam só jogando a bola um para o outro. Como o Kaizen falou que vai passear, levar o cachorro para passear, vai com a esposa, com o filho passear. Isso é passear, é uma atividade recreativa. Ele não tem obrigação de fazer o passeio em X minutos com tal técnica, não. Então, na esportiva, você já tem alguma obrigação, o que é legal também, lógico. E aí você normalmente tem um gasto calórico um pouco maior do que na recreativa. Mas a recreativa é muito boa também. A esportiva é muito boa também. Recreativa é melhor ainda para a cabeça, porque você não pensa em nada, você quer relaxar. Na esportiva, você já tem que focar no seu esporte. Aí vem a competitiva. O que acontece? Na competitiva, você tem a vantagem maior que você gasta mais esporte, você gasta mais energia, né? Você melhora a sua saúde mais ainda, porque você, como está indo para competição, você tem uma, entre aspas, obrigação. Não estou falando profissional, estou falando competitivo. Você tem uma obrigação de fazer aquilo naquele tempo, né? Você tem a obrigação de dar no terceiro toque da bola, você passa a bola. Então, no vôlei, né? Então, você vai passar a bola querendo ou não. Se a bola vai cair no chão, você vai se jogar no chão, tentar pegar a bola. Então, na esportiva, na competitiva, você vai tentar fazer pontos de alguma forma, ou por tempo, ou por carga, ou por número de pontos, contagem de pontos, né? Que você seja melhor do que o adversário ou que você seja melhor do que você mesmo tenha sido da última vez. Então, por exemplo, eu faço atividade recreativa, né? Vou passear, vou caminhar com a minha amiga aqui. É uma atividade recreativa. A pulsação sobe para 100, 120 no máximo, estourando. Mas eu passeio aqui, vou à beira do rio, caminho, converso e tal. A gente caminha, sei lá, 1h30 e caminhamos 8 quilômetros, 9 quilômetros. Às vezes caminhamos 45 minutos só, 5 quilômetros, alguma coisa assim. E eu vou conversando com ela. Uma atividade recreativa é bom. Faço algum esforçozinho, converso. É bem legal. Tem a esportiva que faço, que é o snowboard. Ótimo. Faço snowboard, salto de paraquedas também tem competição, quer dizer, é recorde na competição, mas deixo paraquedas de fora. Então, a esportiva, faço a corrida, faço o snowboard, que eu gosto também, jogo basquete, que eu gosto também. O meu basquete é mais recreativo, para falar a verdade. Vamos deixar o basquete de lado, senão confunde vocês. Então, aqui eu faço um esporte que é correr, um esporte que é snowboard, que tem aquelas regras, que tem aquela técnica que deve ser seguida, que tem um esforço. E a competitiva, que eu faço? Túnel de vento, estou competindo. Então, fui competir em dois meses, perdi 8 quilos. Não é que eu estava fazendo dieta, não. Estava comendo mais do que eu como normalmente. Estava comendo mais um ovo por dia, estava comendo mais uma fruta por dia, no mínimo. Às vezes, comia mais 2 ovos por dia. Às vezes, comia mais 2 frutas por dia. Isso era obrigação, porque eu estava em fase competitiva. Estava tomando 1 litro de água de coco a mais por dia. Às vezes, eu tomo, às vezes, eu não tomo. Então, isso era a obrigação, a mais do que eu faço normalmente. E fora isso, estava botando mais carboidrato também para aguentar o treino. Mesmo assim, emagreci 8 quilos. Por quê? Porque para a competição, você treina mais forte, você quer melhorar. Então, você tem um esforço físico maior. O problema, a vantagem... O problema não, a vantagem ali não é só o emagrecimento, não. A vantagem é que, se eu emagreci comendo mais, é que eu estava fazendo mais esforço e estava ficando melhor na minha atividade técnica, né? na minha técnica de voo, estava melhorando a relação com o meu teammate, né? o meu parceiro de equipe, estava melhorando a relação com outras pessoas, com os outros atletas. O clima no túnel de vento é muito bom. Isso aí a gente, enfim, é um clima excelente. E estava melhorando a minha saúde física e mental. Porque você está treinando ali, você está voando lá, vento de 247 km por hora. Quando eu falo 247, é a velocidade que a gente compete, né? E treina, às vezes treina até mais do que isso. Mas 247 km por hora de vento. Você dá um mole, bate na parede do túnel, quebra. Enfim, já machuquei meu ombro, já machuquei minha cervical, já quebrei meu dedo, né? Mas essa é a desvantagem. O que eu estou falando é só vantagem, né? Mas essa é a desvantagem. Que na competitiva, como você se esforça mais, tem a vantagem de você melhorar numa série de coisas, mas tem a desvantagem de você ter uma chance maior de lesão, né? Essa é a grande desvantagem da competitiva. E na profissional, eu não preciso nem dizer, né? Tem a vantagem de você melhorar a sua saúde, de você ganhar dinheiro com isso, mas tem a desvantagem de você piorar a sua saúde, dependendo das drogas que você usa para cumprir a sua função profissional. Tem a desvantagem que você é obrigado a fazer aquilo, você não faz um dia, não está afim de ir hoje, não. Não, você está recebendo dinheiro para aquilo, né? Profissional que recebe dinheiro para aquilo. Sou profissional. Não, não, você recebe dinheiro, você vive disso? Se vive disso, você é profissional. Eu recebo um monte de coisa para o túnel de vento. Recebo hora de túnel grátis, que vale, sei lá, para esse treino, o próprio túnel me deu, para representar eles, o próprio túnel me deu umas horas de túnel que vale aí uns, sei lá, alguns mil. Recebi macacão que vale também alguns mil reais, mas não vivo disso. Eles me ajudaram para eu competir por eles, né? E ainda gastei um dinheiro por fora com outras coisas. Eu não sou profissional. Mesmo tendo recebido isso. Por que eu não sou profissional? Porque mesmo eu tendo recebido alguns poucos milhares de reais, né? Quer dizer, recebi coisas que valem milhares de reais, eu não vivo disso e não me pagaram em dinheiro para eu ser profissional, né? Bom, falei para caramba, né, pessoal? Vamos lá. Voltando aqui, Big Boss, apareci para dar um oi. Tchau, valeu. Oi, Big Boss. Tchau, Big Boss. Susana Treff, excelente, Baster. Assim como falou dos princípios do Pelint, adoraria também de outros. Naval, Revica, entendendo que não precisamos concordar 100% para aprender e tentar aplicar. Susana, quem está falando aqui é Mauro Jasmin, né? Hoje a live é sobre saúde. Estou falando como voltar aos exercícios ou como iniciar exercício. Tá, Susana? Não é o Baster, não. Mas, de qualquer maneira, passo o recado para ele, Susana. Bem, pessoal, estamos ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que, na próxima quarta-feira, meio-dia, teremos Paulo, nosso psicólogo de plantão, moderador da área de paz da Baster.com. vai fazer, não sei qual é o tema da live dele, mas enfim, ele vai postar e vai dizer para vocês aí durante essa semana, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por vocês participarem comigo e uma ótima semana para todos.